A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. O nosso Papo na Varanda é que a gente faz com muito carinho com as famílias de toda a região para registrar um pouco da vida, a história das pessoas aqui da nossa região. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 418. Aqui na Nova Esperança, nós já gravamos com 24 famílias que cada um contou um pouco da sua história aqui da nossa querida e bela Nova Esperança. Portanto, nós estamos na comunidade do quilômetro 34, não é? Aqui na casa do seu Domingos Lunelli, que nasceu no dia 11 de junho de 1944, 81 anos, e da professora Lourdes Matias dos Santos Lunelli, que é, não é Lourdes, é Lourdes, não é? É Lourdes, nós estamos aqui, são casados, vão fazer 60 anos de casados o ano que vem. E o nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma foto, não é? Minha e junto com o casal que a gente entrevista, para que a família possa guardar, registrar para a história. O Jornal de Beltrão, você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, do Paraná, do Brasil e do mundo. O Jornal de Beltrão, você pode fazer assinatura, recebe em casa, ou no site você acompanha todas as informações. E tem também o apoio da Foto Arte. Se você tem fotos antigas, estou vendo aqui algumas fotos aqui na casa, aqui, né? Da professora e do seu Domingos. Se você quer fazer com que essas fotos sejam reveladas novamente, se você tem celular, tem aniversário, tem um casamento, afinal, colecione bons momentos. O telefone da Foto Arte, do Alclésio e da Nete, é 999-23-3096, está na rua Maringá, aqui em Ampere. Eu queria agradecer, antes de começar a conversar com o seu Domingos, agradecer o sobrinho deles, que é o Ademar Júlio, né, Ademar? Que vai ajudar a gente aqui na Nova Esperança para a gente fazer vários papos na varanda. Semana passada já fizemos, né, com a dona Catarina Stang, né? A indicação dele também, a pedido de muitas pessoas. E ele nos trouxe aqui no quilômetro 34, na casa, então, do seu Domingos e da dona Lourdes. Seu Domingos, nasceu aonde, seu Domingos?
No Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, como é que era o nome?
Município de Casca.
Município de Casca. Nasceu no dia 11 de junho de 44, 81 anos.
Certo.
Como é que era o nome dos seus pais?
Augusto Lunelli e Ângela Lunelli.
E o senhor teve muitos irmãos, era uma família grande?
Eram oito.
Oito, e o senhor era um dos mais velhos, mais novo?
Não, eu sou quase o último, né?
Quase o último. E lá em Casca, quando o senhor nasceu lá em Casca, o senhor foi para a escola?
Foi.
Foi?
Mas não aprendi muito porque era muito... muito arteiro.
Mas o senhor tem uma carinha de arteiro ainda.
E daí, até meu professor era meu padrinho. Ele morreu com 99
anos. 99 anos. Mas o professor não puxava a orelha do aluno meio arteiro?
Não, ele puxava a orelha. Puxa. Quando eu fazia arte de tardezinho, quando eu fechava a escola, ele escrevia no quadro. No outro dia botar nós no castigo, né? E daí nós entrar numa janela e apagar. No outro dia ele não se lembrava.
Muito bom. Olha só que história bonita desse piarteiro que é na escola. Muito bem. E a escola era longe de casa ou era perto?
Era pertinho, perto? Não, era mil e pouco, 1.500 metros.
Sim. E ali vocês tinham lanche, o de ônibus, da pra escola?
Não, de a pé.
A pé?
É.
A pé. E os seus pais, o seu Miguel e a dona Ângela, puxava a orelha de vocês também?
Puxava. E meus pais eram... Minha mãe era mais bonzinha, mas meus pais eram...
O pai?
Era brabo.
E vocês trabalhavam na roça?
Só na roça.
Só na roça. O que vocês faziam na roça?
Plantava milho, plantava feijão, plantava tudo. Só que aquele tempo lá andava de tamanca, né?
Do quê?
De tamanco.
Tamanco?
De madeira.
É?
E pra roça, de uma geada dessa altura.
É.
E daí nós ia lavrar com as mulas.
É.
Lavrava e a geada... E daí atrás com a enxada plantando trigo.
É, semeava o trigo, lavrava e depois passava a enxada.
É, daí meu pai era muito... Trabalhava muito de carpinteiro.
Carpinteiro.
É, daí ele fazia engenho de cana, de madeira. E ele fazia bem feito de madeira. E daí, como eu dizendo, hoje em dia ninguém conhece isso aí.
Exato.
E ele... Ele mesmo, nós ia com serota, serava madeira dessa grossura. E daí ele enfiava uns tornos, nós ia lá tocar até que ele botava assim e empareava a madeira bem
parecida. Como é que fazia aquele suro para colocar os dentes, né? Que era com dente, né?
Sim, ele fazia bem feito, fazia. E daí fizer moinho também ele fez. Com os dentes da engrenagem e tudo.
Sim, a engrenagem, exato.
É, ele fazia os furos, mas tinha a ferramenta boa. E daí, na nossa comunidade, ele... Daí, quando chegava na comunidade nossa, daí a comunidade comprava as tábuas. Quando morria um, era nós que ia fazer.
O caixão?
É.
É?
E nós ia fazer, o pai que fazia. Daí, ia junto com o pai na garupa. Daí nós íamos para forar, mas ele fazia bem feito.
Naquele tempo o caixão era feito em casa mesmo, de madeira.
Uma madeira boa, né?
E forrava com pano preto, né?
É, um pano preto, você é criança, um pano branco. E daí eu tenho uma história.
Sim.
Não sei se posso...
Pode contar.
É. Daí nós fizemos um caixão, morreu um velhinho. Daí o velhinho morreu e a velhinha tinha um violão, sabe? Toda noite tocava, né?
Sim.
Se entretinha de noite. Era o Chico Mineiro, essas coisas.
Sim, sim.
E daí quando ela falou, tem que levar o violão. Daí né, que o pai falou, né, que botamos o violão, botamos no meio das pernas. Daí nós íamos com a carroça assim, com a carroça, e ela atrás. Quantas noites me entretinha com esse meio das pernas.
É.
E nisso...
E ele levou? Levou o violão?
Levou o violão.
Levou o violão?
Levou. Levou o violão.
E vocês faziam muitos caixão lá?
Fazia bastante.
Fazia bastante.
Era só o pai.
Só o seu pai que fazia?
É, os caixão. Daí aqui eu fiz dois.
Dois? E cobrava fazer os caixão?
Não, cobrava.
Não cobrava? E a madeira? Era madeira de...
Não, naquele tempo era madeira boa, né? Madeira de pinheiro grossa.
Sim, sim.
E daí, aqui eu fiz dois cachorros.
Aqui?
É. Tem um compadre meu, velho, que morreu. Daí tem um que foi matado aqui. O cunhado dele matou, daí ele...
O senhor fez o caixão?
Fiz o caixão, eu e o outro vizinho. Mas daí faltou tábua. E daí o cunhado dele tinha uma carroça ali junto do sogro. Tirei as tampas da carroça e terminei de fazer o caixão.
Mas olha... Quanta história. E esses engenhos de cana, o seu pai vendia lá na região?
Vendia, fazia, vendia.
Vendia?
Vendia.
E dava colocado também, porque tinha que...
Colocado.
Viu, tinha que fincar os pau para ele ficar ali, colocado. Depois tocado a boi.
Ele achava uma madeira grande para tocar, né?
Sim, sim.
E depois que agora foi por o grande, fui lá e fazia as pipas de vinho, fazia tudo.
Olha só!
Fazia tudo, tudo. Mas daí eu fui para o grande negócio esse dia, no casamento do meu irmão, 50 anos. Mas não tem mais nada. Quando a família, o velho, os troncos mora, vai fora tudo.
Vai fora. É, Casca é ali perto de Nova Bassano, perto de Marau.
Perto de Guaporé.
Exato, toda aquela região ali. Olha só, quanta história que tem, né? Inclusive de fazer caixão. E a dona Lourdes, que está com 79 anos. A senhora nasceu aonde, dona Lourdes? Não é Lourdes, é Lourdes.
Eu nasci na Vila Gentil, hoje é Vila Gentil. Primeiro chamava Tapera quando eu nasci lá.
Sim.
E no município de Marau, Rio Grande do Sul.
Marau, gaúcha também. Como era o nome dos seus pais, professora Lourdes?
É, Sebastião e Dona Vicentina.
Sim. E era família grande?
Nós...
O senhor teve muitos irmãos?
Tive. Nós só éramos em 15.
15?
É, mas devido à falta de recurso e à medicina muito atrasada na época, eu tenho 7 irmãozinhos mortos. Morriam todos de meningite, sabe? Essas doenças, assim,
sim,
que
sim.
Hoje não dá mais, graças às vacinas.
Eu tenho 2 irmãos, nós também somos em 15, eu tenho 2 irmãos que também passaram pela meningite e não morreram, mas ficaram especiais. E a senhora desses 15 é uma das mais velhas, das mais novas?
Eu sou do meio da turma.
Do meio da turma.
É, do meio da turma.
Sim.
Eu tenho 3, 4 irmãos mais velhos do que eu.
Sim.
Daí é eu, daí depois vem os mais
velhos. Sebastião e Dona Vicentina. E sempre moraram ali, naquele local?
Lá no Rio Grande, sim. Nasci, me criei, fiz minha juventude lá, namorei, casei e vim embora.
E vim embora. E vocês trabalhavam na roça?
Nós trabalhávamos na roça.
No quê? No feijão?
Feijão, plantando arroz. Até inclusive o ano que eu me casei, o meu pai colheu 120 sacos de arroz. Arroz assim, não arroz d'água, arroz plantado na terra seca assim.
Sim.
E...
Malhado com...
Não, já tinha uma triadeira que vinha de longe. Daí os maquinistas vinham, tinham que posar, às vezes falhar na casa da gente pra fazer o trabalho deles, né?
Dona
de triar
Lourdes,
o milho.
E era longe da cidade de Marau, onde vocês moravam, ou era perto?
Dava 15 quilômetros.
15 quilômetros. Como é que era o nome de hoje? Hoje é município?
Ah, Tapera?
Tapera?
Tapera. Ela fica entre Campo do Meio... E lá para a Banda da Casca, lá, povoado
lá,
Palma. Lá,
povoado. É, tá certo. Bom, e a senhora falou que a sua juventude, a senhora foi para a escola lá?
Eu fui.
Foi?
Eu fui, estudei até a quarta
era
série.
Era arteira que nem ele, que ele falou que era arteiro?
Ele não aprendeu muito porque era arteiro, eu não. Eu me dediquei aos estudos.
Dedicou.
Se dedicou
aos estudos, né? E tal. E a senhora conheceu ele aonde?
Nós se conhecemos numa comunidade chamada Cabriúva. E tinha o irmão dele é casado com a minha prima. E daí ia ter festa lá na tal de Cabriúva, que era uma comunidade da minha tia. Que daí ele foi pra lá. Foi pra lá, dormiu lá na tia pra vir na festa com meus primos. E daí lá na festa nós se encontramos, lá através dos meus primos lá.
Se olharam assim.
Conversa vai, conversa vem, e fiquemos meio engatilhado e meio não.
Sim.
Porque daí eu tinha um namorado que passeava na minha casa, mas ele era gaiteiro e ele tinha ido tocar um matiné. E daí ele não foi na festa.
Ah, meu Deus.
E daí... Ele não foi na festa, daí lá eu me encontrei com o Domingos lá, e daí ficamos assim, meio assim.
Sim.
Pra marcar encontro depois, ver se eu conseguia deixar o namorado, que era muito agarrado, que não queria soltar de mim. E meus pais muito enérgicos. Ai, que daí foi nos ouvidos do meu pai que eu tinha conversado com o Domingos lá na festa. Aí disse, essa menina que comece. Que comece, que tu vai ganhar uma surra e passear de casa, minha filha. Não vai ser fácil tu sair de casa.
Olha só que história bonita. É, mas o seu Domingos tem uma cara assim de namorador também, né?
É, eu acho que ele era namorador. Ele nunca quis revelar pra mim das namoradas dele.
Era namorador, seu Domingos?
Era.
Era?
É, mas daí, no segundo domingo...
Se apaixonou por ela?
Me apaixonei, mas aí eu não decidia mais.
É.
Mas daí, quando foi uns 30 dias, mais ou menos, nós estávamos pra cá e pra lá. E aí o pai dela falou assim, eu quero conhecer ele.
Quer conhecer esse gringo?
Eu quero conhecer esse gringo.
Daí,
Nós éramos 8 quilômetros longe. Eu vou conhecer, disse, mas como é que eu vou fazer chegar na casa do velho, né? Porque ela é meio brabo. Daí eu falei pra mãe, eu disse, hoje eu vou pra lá. Daí, sabe, a gente não tinha banheiro, fui na sanga, tomei um banho, né?
Ah, tomou banho de sanga.
É.
Muito bom, muito bom.
Daí eu vou conhecer a casa dela. Daí eu almocei. E daí enchei meu burro, bem encheado, botei a capa na mala. Daí tinha uma 22, aquela de dois canos.
Isso aí.
E ela tinha uns bocodas na...
Levou junto?
Na badana, cavalo burro bem encheado. Isso aí, de clamacha troteado, mourinho. Cheguei na casa lá, e essa aí estava na porta. Ainda dando risada. E daí ela disse, apeia. Fui lá, apeia a Mariana assim na mão, burinho, velho. E me receberam bem. Daí fizeram um café e bolo, mas uma xícara desse tamanho.
Nossa,
eu não terminava mais de tomar café. Mas eu fui com 22, mas não era tensão. Porque a mãe disse, se cuide, porque é um lugar meio ruim lá pra cima. Mas daí foi. Mas depois foi indo 2 anos, ela resolveu e nós casamos.
Casamos. E quando o namorado do gaiteiro ficou sabendo daí?
Daí?
Quando já era tarde.
Eu falei pra ele.
A senhora chegou a falar pra ele, ó, não quero mais.
Eu só dizia, não, vamos terminar, eu não tenho plano de me casar e você tá só falando que quer noivar, eu não tenho plano de casamento tão cedo. Então, vamos dar um tempo.
Vamos dar um tempo. Nesse tempo, vocês casaram lá no Rio Grande?
Lá na comunidade da Tapera, lá.
Na comunidade da Tapera, fizeram uma festa?
Foi feita uma festa, os noivos na gabina do caminhão, sim, a carroceria cheia de convidados, todos faceiros. Em cima do caminhão, quando os noivos iam perto de chegar em casa, era fogos que soltavam em cima do caminhão, avisar.
E foram morar sozinhos já na lua de mel ou foram morar numa casa?
Fiquei morando com a minha sogra 15 dias. 15 dias, daí vem embora, daí.
Imagina a lua de mel na casa da sogra. Que banho,
mas naquele tempo ninguém falava essas coisas aí.
Ninguém falava.
Tem que acontecer uma lua de mel, tem que viajar, tem que marcar um passeio.
No colchão de paia mesmo.
Isto, a minha sogra ainda falou assim: olha, pode se divertir, que fui eu que rasguei a paia pro teu colchão.
Não
e eu
tem sabugo dentro.
Não tem sabugo, dizia, eu molhei um pouquinho as paias pra não fazer muito barulho. E a minha sogra era muito engraçada.
Muito bem. Olha que história bonita, né? Que história bonita, né? Daí casaram e ficaram trabalhando com o quê, seu Domingos?
Aqui?
Lá. Só casaram e vieram embora.
Só 15 dias lá.
Como é que é?
Ajudemos o cunhado que ficou na casa, que mora lá até hoje, na casa paterna lá ainda. Ajudemos ele a colher umas lavouras de milho que estava seco.
Sim.
Aí o sogro falou, vocês ajudem o Alberto a colher aquelas lavouras de milho lá, daí eu já arrumei o caminhão para levar vocês de mudança para o Paraná. Olha, mas nós nem sabíamos onde é que nós vinha.
Viu, colheu milho na mão, no cesto, é isso aí?
É, tudo quebrado a mão e carregar a carroça com o cesto.
Olha só.
É, tudo assim a vida.
E quem que arrumou, faz 60 anos que vocês moram aqui no 34, tinha gente que morava aqui que vocês conheciam, como é que foi?
Tinha meu cunhado, aquele ali é meu sobrinho, aquele morador ali adiante.
Sim.
Eram os pais dele que moravam
ali.
São falecidos já. A irmã
dele. E daí pegaram um caminhão e carregaram as traias lá e vieram para cá.
Isto. Foi muito, muito. Era um sonho a ser realizado que não sabia o que ia acontecer no futuro.
Sim.
Da viagem. Nós saímos do Rio Grande do Sul de manhã. Atravessamos o rio Uruguai de balsa, o sol estava já descendo, já era noite. Daí viajamos até Xanxerê e ali dormimos. E daí ali saímos e viemos para Beltrão, que o motorista que trouxe a nossa mudança, ele carregava madeira do camilote pro Rio Grande. Daí ele ia fazer essa viagem, meu sogro falou com ele, daí ele trouxe a nossa mudancinha. Mas o que que era a nossa mudança?
O que era a mudança?
O que era? Um baú que meu sogro fez e pintou bem pintadinho para botar as roupas dentro, um colchão de palha, uma cama de mola e... uma cama de mola de arame e o que mais? E daí o sogro lá arrumou...
Fez só uma mudança só no caminhão?
Só
mudança.
Daí, chegando ali no camilote, o motorista daí resmungou, porque diz, olha, eu tô levando vocês, eu tô levando pro meio do mato, meu caminhão não vou botar pra lá, porque não sei o quê. E nós não conhecia mais nada nesse lugar. Nem sabia pra onde nós estava indo. Sim. Aí... ele foi lá no camilote, se informou por lá, arrumou um motorista lá que conhecia mais o lugar. Daí esse motorista falou, diz, eu levo até no quilômetro 20. Diz, pra frente eu não vou. Aí viemos até no quilômetro 20, daí o irmão dele, que morava aqui, tava morando lá no 20. E ele era alfaiate, daí ele já é em memória, também já é falecido. Aí dormimos lá. Aí, no outro dia, o meu cunhado falou, diz, olha, pode pegar o ônibus que vocês quiserem. Nós tinha 5 ônibus que fazia a linha aqui.
Que passava aqui, passava aqui. Bom, aqui é o famoso picadão, né?
Sim, é o famoso picadão.
Os ônibus de Beltrão passavam por aqui para...
Capanema.
Iam para Capanema, para Cascavel.
Para aquelas bandas.
5 ônibus passava aqui.
Dia. Você podia escolher horário para ir para Beltrão e voltar. Se queria ir cedo e voltar antes de meio-dia, podia ir e voltar antes de meio-dia.
Ônibus sempre cheio.
Sempre cheio. Quantas vezes eu vi...
Da Catane.
Quantas vezes eu vi o ônibus vir cheio. E lembra daqueles ônibus que tinha um potreirinho em cima? Eu digo, sim, um potreirinho, um, sim, cercadinho.
Um cercado em cima.
Isto, pessoas sentadas lá em cima. Porque tinha que ir pra frente, né?
Então, do 20 pra cá, vocês vieram de ônibus.
Daí nós viemos de ônibus, conhecer o lugar que era pra nós ir morar. Daí chegando aqui, meu Deus, era uma casona grande ali pra baixo da estrada. Uma casa de sobrelinha, era uma casa de moinho. Aí que a decepção pegou. Porque o que nós tinha trazido pra nós? O sogro tinha dado 20 cruzeiros para ele, para nós se manter até vir a colheita.
Sim.
Daí chegar aqui, plantar trigo de enxada, bem aí nós plantamos trigo.
Esse morro, hein?
É, plantamos o trigo de enxada.
Quer mostrar os morros aí? Ou não dá para mostrar com a câmera, não dá? Então tá bom. E na foicinha?
Plantar de enxada, colher na foicinha... E daí eu tinha um cunhado sorteirão que morava aqui. Esse cunhado foi pro Rio Grande e mentiu pro meu sogro. Olha, eu não preciso se preocupar com o Domingos, aquele caso, eu tenho tudo lá. Chegamos aqui, o que é que encontremos? A casa enterrada no mato. E só as 4 paredes. Não tinha um fogão, não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, não tinha nada, nada. Entrar e ficar olhando e pensando, e agora? Daí ficamos 15 dias na casa da cunhada.
Até voltaram buscar o resto da mudança ali no 20, né?
Lá no 20, daí foi buscado de carroça.
De carroça?
De carroça. Daí o Reginato ali tinha uma junta de boi boa e uma carroça. Daí foram lá e pegaram a nossa mudancinha e trouxeram pra cá.
Já tinha nascido alguns filhos?
Não. Imagine 15 dias de casado.
É que vocês não fizeram nada antes do casamento, deixaram tudo para depois.
Tudo para... Naquele tempo era assim. Era assim mesmo.
Tudo para depois.
Porque se deixasse, se bobeasse antes, duvidava, o noivo vinha trazer de volta pro pai, né? Tu sabia que era assim?
Era assim,
é? Era assim lá na minha região.
É, muito bem. Viu, e daí? Não tinha nada, tiveram que arrumar tudo então na casa.
Tudo. Aí o que é que... O Domingos arrumou uns tijolos. Tinha um vizinho aqui do lado, aqui, do outro lado do rio, onde mora minha filha agora. Ele emprestou uma chapa, que ele tinha uma chapinha velha, o menino colocou em cima daqueles tijolos, e ali comecei a cozinhar. E naquele tempo a gente não ganhava nada no dia do casamento. Não é o costume que nem hoje. Só dava aqueles potezinhos de lembrança, umas coisinhas assim, não ganhava uma panela, não ganhava uma coisa, não ganhava outra. A minha sogra arrumou uns garfos e umas colheres para mim trazer, daqueles garfos que você tinha que esfregar com a cinza para limpar, porque enferrujava. É, me deu o refugo dela, né? Me deu para mim. Daí me deu um potinho com uns 8 quilos de banha, um pouco de farinha de trigo, um pouco de arroz descascado e queijo. Daí ela fazia queijo, minha sogra, e guardava no vinho. Daí então, como ela sabia que o filho ia casar e tinha que arrumar alguma coisa para ele trazer, ela curtiu aqueles uma porção de peça de queijo no vinho para nós trazer. E aí, quando chegou a hora de fazer a primeira comida? No que eu vou cozinhar? Não tem panela. Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. Eu sempre me lembro quando ele falou assim: ai, que vontade que eu tenho de comer uma polenta. Eu disse, então, tem que dar jeito numa panela. Daí aquele meu cunhado solteirão que morava por aí, ali, que era... Ele era para ser junto com o seu Domingos aqui nessa terra. E daí, esse meu cunhado falou assim: eu vou lá no quilômetro 38. Diz, lá tem a bodega dos Verle. Diz, eu sou bem conhecido deles. Eu vou lá ver se eles têm tachinho de fazer polenta, eu vou buscar um. Daí trouxe, aí botei a água esquentar. Para começar a fazer a polenta. Seu Domingo, parto uma pá para mexer a polenta aqui. Daí pegou o cipio que o pai dele tinha dado e um facão e foi lá e ajeitou e fez uma pá de mexer a polenta. Daí quando a polenta estava quase cozida, eu me lembrei, eu digo, no que nós vamos virar?
Não tinha...
Não tem tabuleiro, não tem mesa. E como é que nós vamos virar aqui? Daí ele também saltou e preparou um tabuleiro num instantinho lá. E fomos indo. Daí, quando foi para mim, o primeiro fogão que eu comprei era de um morador que tinha aqui, para a banda Almirante ali. Ele tinha um dinheiro para receber na mão dos Verle e não podia receber, porque os Verle compravam um produto e o homem tinha entregado o produto lá. Daí ele mandou um recado por as pessoas que conheciam o seu Domingo. Diz, fala lá para aquele homem que veio morar ali. Ele era um negrão pretão, bem grandão, sabe? E daí ele disse, fala para aquele homem que veio morar ali, que eu conheço o irmão dele, que vai lá no Verde e pega um fogão a lenha lá para ele. Que da mão dele eu sei que eu vou receber, e lá dos Verdes eu não vou receber mais, porque estão indo à falência.
Daí veio o fogão.
Daí então. Veio o fogãozinho. Aí começou a melhorar.
Melhorou. E os filhos nasceram todos aqui nessa comunidade?
Todos.
Parteira que atendeu a senhora, eu vejo aqui que a Marisônia, né? Todos nasceram aqui?
Todos nasceram aqui por mão de parteiras.
Por mão de parteiras.
De parteiras.
Viu? É. E a senhora foi professora aqui mesmo no 34?
Ó, pra começar a minha história, eu vou roubar muito tempo.
Sim, mas pode contar.
O ano que nós chegamos a morar aqui, aí correu a notícia que tinha vindo um casal do Rio Grande do Sul e que a mulher dele sabia ler e tinha uma escolinha ali, em cima do nosso sítio ali, em cima daquele barranco ali, tinha uma escola. Era uma igreja, depois daquela igrejinha, como é que era? Do povo anterior de nós. Sim. Eles rezavam nos domingos e na semana o professor dava aula.
Dava aula.
É, daí esse professor... Ele vinha dar aula e tinha 40 alunos matriculados ali naquela escolinha. Ele vinha para dar aula, mas daí aqui atrás do morro tinha uma bodeguinha. Ele vinha e se entretia na bodega jogar baralho. E os alunos ficavam pulando aqui. Aí foi denunciado lá na prefeitura de Neas Marques, na época. Aí bateram na minha casa, o chefe da educação lá. Fiquei sabendo assim, assim, que a senhora acha que é uma pessoa competente que pode pegar essas crianças aí para não deixar eles perderem o tempo até o final do ano, senão como é que vai ficar a nossa escola aí? Aí eu não queria, mas de tantos eles insistiam, eu peguei. Trabalhei, encerrei o ano letivo daquele ano que estava indo. E o que que aconteceu? Daí veio o ano político no outro ano. Veio o ano político, e daí eu não sei que panela que fizeram entre os políticos. É, eu trabalhei eu acho que 4 meses, não recebi um centavo. Aí eu já estava grávida da Marisônia, eu falei assim pro Domingos para ir para Inês Marques, era só cavalo. Daí um dia ele pegou o cavalo do meu cunhado ali, que ele precisava ir para Inês Marques. Daí eu disse, tu chega na prefeitura e fala lá pro seu Gregório que eu ando doente, eu preciso fazer consulta em Beltrão, que era só em Beltrão na época. Dizia, eu preciso receber o meu dinheiro. Ele puxou minhas folhas lá, que naquele tempo a gente recebia na folha.
Exato.
Toda a minha assinatura lá que eu tinha recebido todos os meses. E era um cara candidato a vereador, que depois ele morreu enforcado, mas me dizia, se enforcou, ia se enforcar aí ainda. Ele era candidato a vereador, mas ele era muito perseguidor. Uhum. E a gente, como não tinha muito conhecimento, né, com as pessoas, comunidade, né, me denunciaram lá, não sei por quê, porque eu não era política, nunca fui de
se envolver em política.
Se envolver com isso, é.
Uhum. Mas daí pagaram a senhora ou não pagaram?
Não pagaram.
Não pagaram.
Não pagaram.
Mas a senhora continuou dando aula?
Até encerrar o ano. Aqui nessa escolinha. Daí eu prometi. Digo, nunca mais quero me envolver com esse povo de prefeitura aí, porque é só cambalacho. Trabalhar que nem eu trabalhei, eu disse e deixei de fazer minhas coisas para atender os alunos, filhos dos outros, e agora fiquei na mão. De repente, de novo, a prefeitura atrás de mim, o setor de educação. Era a casa da escola da Serra da Almirante. Daí.
Tinha Serra da Almirante?
É,
a Serra. Mas hoje eu não...
E ali, Serra da Almirante ali. Se fosse que o tempo tava bom, nós íamos olhar onde é que era a Serra. É o picadão velho, que é o antigo. E daí, aquela escolinha ali. Os pais descontentes com a professora, que os filhos não estavam aprendendo e não sei o quê, e me indicaram eu para pegar aquela sala de aula. Daí vai, um dia veio o prefeito, outro dia veio o chefe de educação, outro dia o prefeito, e eu já estava cansada com aquilo. Até que eu resolvi e disse um sim, que eu ia pegar a sala. Daí eles me botaram fazer uma aposta com a professora, que era de lá, porque a professora não queria largar a escola. Daí, 15 dias. Ela dava aula de manhã e eu ia dar aula de tarde. Aquela que juntasse mais aluno na sala... Ficava com a sala de aula. E nesses 15 dias eu venci. Daí juntei mais alunos nas minhas turmas da tarde. Aí comecei. E no fim gostei. E foi indo. Daí estudei. Com velhinha de querosene. Estudando, fazendo logo os dois. E fiz o meu magistério. Daí me formei. Aí foi o sofrimento daí, quando criou o município da Nova Esperança. Desmembrou. É, desmembrou. A minha salinha de aula daí não era mais na Almirante. Daí ali já o pessoal tinha ido quase tudo embora. Daí eles me deram uma sala no quilômetro 32 ali. Daí ali eu tinha 45
alunos matriculados. 45
alunos. Dava aula o dia todo. Aí as meninas... As minhas filhas, né, que estavam em casa, faziam almoço e iam levar almoço para a mãe lá na escola. Para mim não estar indo e voltando a pé, imagina só.
Exato.
Dá 2 quilômetros daqui lá. E ali foi. Daí. Aí eu trabalhei ali, fiz logo os dois, daí veio a separação do município, aí veio a nuclearização, daí na nuclearização... o prefeito, acho que era o Bonetti, Antônio Carlos Bonetti, veio fazer uma reunião com os pais no quilômetro 32, e os pais botaram a boca no trombone.
Não queriam, né? Na época ninguém queria nuclearização.
Não, e eles falaram assim: sempre nós fomos sofridos com professores aqui no 32. Agora que está dando tudo certo, nossos filhos aprendendo, agora vão tirar a escola e a professora, tudo dos nossos filhos. Daí o Bonetti falou, diz, ó, a professora vai pertencer para o município de Nova Esperança, a escola pertencendo para o município de Neas Marques, porque é bem ali que passa.
Exato.
É. Aí ele disse, não, eu vou levar os alunos e a professora junto. Levo junto. Daí dava tudo certo, porque daí era o Mário. Como é que era o nome daquele Mário que morava na ponte? Tu não se lembra?
Eu conheci, eu sei que era Mário, mas não.
Eu não me lembro mais o sobrenome dele, né? Ele fazia a linha do 45 para Enéas Marques. Daí ele me levava e me trazia.
E o professora Lourdes? E tinha muita gente aqui, né?
Tinha. Né? Ai, essa comunidade que nós criamos aí, meu Deus.
E hoje, mora muita gente por aqui?
Muito pouca gente. Que a nossa igrejinha aí, agora mudar de causa, falar da comunidade no fim.
Sim.
Aí nós tínhamos um grupo de família, e nós, eu e a minha cunhada aqui, os vizinhos, tudo carregado de filhos. E tinha que botar os filhos na catequese, ou era no quilômetro 30 ou 38, matricular. Coitados pesados. Sofridos, nós pai também. Aí se combinamos no grupo de família de conversar com o padre, ver se ele liberava uma comunidade para nós aqui. Fica 2 quilômetros do 30 e 2 quilômetros do 38, é aqui daí. Aí, graças a Deus, conseguimos. A primeira missa foi rezada debaixo de um pé de cinamão. Que eu até sinto que a gente naquela época não tinha com o que marcar os registros, né? Foi rezado debaixo do cinamão e ali, por ali foi indo. E nós, os fundadores, era o meu grupo de família. E do meu grupo de família, tá sobrando eu e o seu Domingo. Mas já morreram todos.
Já morreram?
Morreram todos. Os fundadores da nossa comunidade, tá sobrando eu e ele para contar a história.
É. Agora nós rezemos só pensando, né? Nós pés juntos.
É. Viu, mas enquanto a senhora dava aula, o seu Domingos trabalhava na roça, seu Domingos.
Trabalhava na roça.
Na roça?
E cuidava da filharada.
É, cuidava da filharada, fazia pão, fazia tudo.
Olha só.
É por isso que estou com a cabeça branca.
Sim. Marido, eu vou mostrar.
É marido e professora, sim.
Marido e professora.
É,
mas uns falam que marido e professora é marajá.
Não, como é que diz?
Chupim.
Chupim, ele diz que tem preguiça de fazer o ninho, vai botar um no outro ninho. É, porque a cabeça branca é assim.
Deixa mais pra cima o boneco assim. É. Não, deixa assim.
É, a cabeça branca, quando se atrasava de noite, a gente botava sempre a cabeça fora pra ver se a mulher vinha, né?
É.
E o sereno branqueou o cabelo.
Branqueou o cabelo, olha que história. Bom, faz 60 anos que vocês estão morando aqui no mesmo lugar.
E daí nós, professores da minha turma, tinha a dona Romana, a dona Carolina, a Giraldello, tinha a Tercinha.
Tem alunos seus que moram em Ampere, que inclusive eu quando eu falei quem? Que vinha. Mas quando eu falei que vinha aqui na sua casa, ela falou, foi minha professora. Então tem muitos que estão nos ouvindo. Ixi. E que vão nos assistir, que eram alunos da dona Lourdes. Por
quero
que não é Lourdes?
Um
por que não é Lourdes?
Porque lá...
No cartório?
Não, os pais antigos lá tinha... No Rio Grande, lá no Marau, tinha a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E o meu pai colocou esse nome igual da Santinha que tinha lá.
Vocês foram aluno da professora, ela tá mandando um abraço para todos.
Um abraço para todos que estão me ouvindo.
A senhora dava umas varadinhas, puxava a orelha?
Eu não dava varadinha neles, eu batia com a vara em cima da mesa.
É?
Ficava todo mundo quietinho.
Porque naquele tempo os alunos respeitavam mais os professores.
Muito, muito. Eu só resto agradecer o grupo de alunos que eu tive da Serra do Almirante ali, da Escola João Pessoa, porque não me incomodaram aqueles alunos. Trabalhei 15 anos, acho que ali na Almirante. Depois, quando a escolinha foi se diminuindo ali, passaram eu para o 32 ali. Também um grupão de 40 e poucos alunos, mas todos muito queridos, muito queridos.
E daí, a senhora se aposentou pela Prefeitura de Nova Esperança?
Denés Marques. E daí eu sempre tinha um sonho, assim, que viesse a nuclearização para mim ter as turmas, assim, como é que a gente diz? Uma turma só.
Essa nuclearização foi pro 38 daí?
Foi para
Enéas Marques.
38 acabou. Uhum. E daí, quando eu entrei na nuclearização, no começo até que era bom, mas de repente os nossos alunos mudaram.
Mudaram muito.
Aí quando chegou de uma altura em diante, eu não vi a hora de me aposentar. Uhum. Você foi minha turma do interior. Porque daí no interior era assim, ó. Todo dia eu tinha uma casa pra ir almoçar. Eles chegavam a brigar uns com os outros.
Sim.
Diz a mãe, diz que amanhã a professora é pra ir almoçar lá em casa.
Olha só.
É, daí... Aí você tinha um entrosamento, tu conhecia a família.
Com a família.
É, via como é que era o jeito de educação deles e tudo. Tu tinha mais prazer em trabalhar com os alunos na sala.
É verdade.
Porque daí tu conhecia bem as raízes, né? E daí lá, quando entrou a nuclearização, os mais danados, você não chegava a conhecer os pais?
Exato.
Os mais arteiros, que mais incomodavam, os pais nunca botavam a cara na escola.
Olha, pessoal, nós podíamos gravar uns 4 papos na varanda. A dona Lourdes e o senhor Domingos tiveram 8 filhos. 2 já nos deixaram. Um morreu num acidente lá em Blumenau, com um choque elétrico. E a Marileza morreu aqui em Nova Esperança mesmo.
Em Nova Esperança, cirurgia da cabeça, que ela fez de um tumor.
Mas o que a senhora gostaria de dizer para aqueles que estão ouvindo seus filhos, a sua família, o que a senhora gostaria de deixar o recado para eles?
Olha, meus filhos, tem um recado para deixar que eu quero que vocês sempre escutem. Que a mãe ama muito vocês. E vocês estavam curiosos porque a mãe contou que aconteceu o papo da varanda. E vocês queriam saber o dia e o horário para vocês assistirem. Diz, mãe, que prazer a mãe estar com o Hélio Alves lá na sua casa fazendo...
Diz que ele sempre me ouviu, né?
Sempre. Era o programa preferido deles, era o programa do Hélio.
Pois é, e agora com as luzes e tal, dificulta um pouco a AM, mas logo nós estamos no FM, mas os seus filhos podem ouvir no celular e no site da Rádio Ampere. Eu fiquei muito feliz que o seu sobrinho aqui, o Júlio, me disse, olha, temos que gravar um papo na varanda cá. Minha tia com meu tio. Que alegria poder registrar um pouco da história de vocês para o mundo.
É, e também para os meus irmãos, que nós vamos botar no grupo da família,
sim,
né?
Sim.
Aí que eu amo muito a minha família, que Deus abençoe a todos, tendo saúde.
A senhora está bem de saúde? A senhora está bem de saúde?
Regular. Meia manca de um joelho, um braço que dói. Tu sabe que eu tinha que fazer a cirurgia porque eu fiz um ultrassom do braço e o médico me falou que foi de eu trabalhar muitos anos com o braço numa posição só.
No quadro.
Imagina, com 4 turmas, num período, quantas vezes tu tinha que encher um quadro maior do que esse teu...
Do teu painel.
Quantas vezes por dia tu apagava e enchia de novo,
exatamente.
Né?
Exatamente. E o seu Domingos, tá bem de saúde, seu Domingos?
Mas, olha, eu tô bem... Graças a Deus que eu tô com 81
anos. 81
anos, é. É. Se eu tivesse, como eu digo, quando eu tinha 18 anos, eu podia nem ter família. Não se lembra do Brizola?
Lembro, sou brizolista.
Do Brizola?
É.
Então, quando eu estava no exército, quando deu aquela briga com o Brizola,
sim.
10 dias. Daí, quando continuei a revolta dele, daí livramento, né? Estava em livramento no exército. Daí trancou tudo. E daí o Brizola brigou 10 dias. Quando nós estávamos fazendo a última marcha para vir embora, daí veio um avião e soltou uma carta. E voltamos tudo para o quartel, que a briga estava grande. E daí chegamos, puxamos areia, puxamos uma coisa, puxamos outra, para botar uma entrelhadora. E guarnecia do lado. O dia que nós estávamos guarnecendo em 40 soldados na divisa do Uruguai, e daí vinha o rádio amador, e o chefe dizia, falta 500 metros para o Brizola não fugir. E vocês atacam. Daí nós tudo de plantão.
Eles queriam matar o Brizola, né?
Nós queríamos matar. E dava uns 100 e poucos metros, ele vestiu o vestido de mulher.
Mulher, exato.
É, se mandou pro meio do mato. E daí quando chegou o carro dele, nós prendemos o carro, mas o Brizola não tava.
Pois é, um eu já entrevistei um que disse que a ordem que o exército dava é se visse o Brizola, fuzila o Brizola.
É. Não, mas daí se dava lá que nós dava um tiroteio, e tinha mais gente lá a favor, porque era exército contra exército. Daí, que nem eu, não tinha nem os ossos hoje.
Mas olha só, pessoal, olha quanta história bonita.
Pois é,
nós temos que voltar aqui. Vai encerrar o tempo. Está encerrando o tempo, mas tem tanta história, por isso que o Papo na Varanda é importante, de a gente fazer um registro que fica para a história da família. Que história bonita, parabéns, dona Lourdes, namorada de um gaiteiro que deixou do gaiteiro para namorar com o seu Domingos. É. Geralmente gaiteiro não perde namorada, mas esse perdeu. Obrigado, dona Lourdes, por nos atender, viu?
Eu que agradeço a vossa presença aqui, muito obrigada, fiquei muito contente e que Deus abençoe vocês e a vossa caminhada.
Tá bom, obrigado, seu Domingos.
Obrigado para vocês também. E vim aqui embaixo de chuva
pra vir. Quando gravamos, muita chuva.
Daí ficou plantado isso aí.
É, com chuva. Ficou Papo na Varanda plantado. Eles gostam de música gaúcha. Obrigado, Júlio, também por estar conosco aqui. O Júlio, né, a ideia do prefeito Jaime é fazer um livro dos nossos Papos na Varanda, né? Inclusive, quem tem fotos antigas aqui da Nova Esperança pode passar para o pessoal, fazer um trabalho histórico. Porque olha, 60 anos aqui, hein? 60 anos aqui nesse local.
Nunca nós se separar e nunca um trair o outro.
Oh, que maravilha. Que beleza. Mas uma briguinha de vez em quando.
Ah, mas isso é normal.
Normal, normal.
É.
De noite se acerta.
É, antes da noite.
Antes da noite se acerta.
Muito. Às 8 horas, quando é... Às 4 horas de fazer.
Tá tudo certo. Então, pessoal, obrigado ao Maurício Menin, nosso produtor. Obrigado ao Zelírio. Obrigado a toda a nossa equipe da Rádio Ampere, que me ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Encerramos o nosso Papo na Varanda hoje aqui no quilômetro 34, Nova Esperança do Sudoeste, com a música do Teixeirinha, Na Sombra do Arvoredo. Um abraço a todos, bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser.
Arvoredo, eu descansava um pouquinho.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.